Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Juliana Sartori, estamos aqui na ERP, a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, que dá sequência às entrevistas com os principais candidatos ao Senado no Estado. Foram convidados os candidatos cujos partidos têm pelo menos 5 representantes no Congresso para falar sobre propostas e o que pensam sobre os principais assuntos que devem ser discutidos em Brasília nos próximos anos. E quem participa hoje da série é Paulo Martins. Paulo Martins tem 41 anos, nasceu em São Paulo, se mudou aos 20 anos aqui para o Paraná, é jornalista, exerce mandato como deputado federal. Em março de 2016, chegou a assumir a suplência na Câmara dos Deputados, mas afastou-se da função em novembro do mesmo ano. Ex-membro do Movimento Brasil Livre, o MBL, Paulo Martins disputou as eleições em 2014 pelo PSC, ficando na quarta suplência da coligação, tomou posse em março de 2016, com a saída de alguns deputados para exercerem cargos no governo do Estado, trocou o PSC pelo PSDB, mas voltou para o seu primeiro partido para disputar as eleições de 2018, quando foi reeleito com mais de 118 mil votos. Paulo, seja muito bem-vindo aqui à Rede ERP de Notícias.
Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
Paulo, por que que você então decidiu concorrer ao Senado? Você acredita aí que as suas pautas e os seus objetivos se encaixam melhor nessa atuação como senador? Qual que é a tua ideia?
Sim, essa experiência na Câmara, né, o segundo mandato, primeiro apesar de ser suplente, conta como um mandato claro. Que eu assumi ali, depois me elegi diretamente, estou terminando esse segundo mandato, e eu sou um cara que defende pautas reformistas, sobretudo, né? Fui um dos maiores defensores da reforma da Previdência, por exemplo, no mandato anterior defendia a reforma trabalhista, a situação da reforma sindical, que eu acabei sendo o autor de proposta que depois encerrou-se com o imposto sindical. E hoje nós estamos aí numa situação que são necessárias reformas constitucionais, coisas mais profundas. E eu entendo que no Senado da República eu teria mais condições de buscar essas reformas. O Senado é um poder menos diluído, né? São 81 integrantes, enquanto na Câmara são 513, com toda a complexidade da sociedade brasileira representada ali, né? Você movimentar a Câmara, o espírito da Câmara, ele é um tanto diferente disso. Eu entendo que o Senado me daria uma voz mais potente para conseguir pautar esse debate público, lutar por essas pautas. Né? Por isso que decidi não continuar mais na Câmara, mesmo tendo, como muitos apontam, uma reeleição que estaria encaminhada em tese, né? Sempre é preciso combinar com o eleitor, né? Que é o grande desafio da eleição. Mas os apontamentos eram esses, mas eu achei que não, era o momento de tentar mudar, me tornar uma voz mais forte ali e, sobretudo, porque não estou feliz com a representação atual do Paraná.
Certo. E quais são os seus grandes objetivos? Quais os projetos que pretende levar ao Senado?
Eu sempre defendi uma redução no papel do Estado, né? O Estado brasileiro, ele cobra muitos impostos, ele fica muito nas costas do cidadão e ele abraça tudo, atividades que não são dele. O Estado não tem que refinar petróleo. O Estado não tem que ser gerador de energia, o Estado não tem que ser o cara que distribui cartas. Ele tem que focar no que é próprio dele, relações exteriores, situações como nós temos hoje um pacto que nos demanda um sistema de saúde universal. Ele tem que ter foco nessas situações, não pode se meter a ser um homem de negócios, um Estado de negócios, né? Então, eu pretendo continuar a defender isso, são coisas que eu sou, a defesa da vida, não interferência do Estado na esfera individual das pessoas, da família, não quero saber disso. São as pautas que eu digo que a gente tem que conter, né? As propostas que sempre vêm colocar, ampliar este papel do Estado, onde a gente tem que fazer essa contenção. Isso é o que eu vou continuar fazendo, que é o que eu sou. Mas eu defendo, sobretudo, uma reforma constitucional que venha restabelecer o equilíbrio entre os poderes no Brasil. Eu acho que hoje esse equilíbrio está completamente comprometido, não é como foi idealizado na Constituição. A omissão do Senado está levando a um agigantamento do Poder Judiciário, especialmente no papel do Supremo Tribunal Federal. Então é preciso fazer reformas para que este poder seja contido e a harmonia entre os poderes seja restabelecida. Harmonia e equilíbrio. Os poderes, eles podem até ter um choque aqui ou acolá, isso é previsto, os mecanismos para conter isso estão previstos na Constituição, é assim. Né? Mas não pode, hoje, como é hoje, que cada, nós temos 11 Constituição, cada ministro tem uma. Eu mesmo, como deputado, já sou autor de propostas nesse sentido, que limitam as decisões monocráticas. Né? Um ministro não poderia sozinho determinar, decretar a inconstitucionalidade de uma lei. Uma lei que foi aprovada pelo Congresso, 503 deputados, 81 senadores, e vai uma pessoa e diz não. Sendo que cada uma das casas tem os seus próprios controles de constitucionalidade. Não é razoável. Né? Se for o caso de avaliar a constitucionalidade de uma lei, que seja pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, com maioria qualificada, que no caso seriam 8 votos. Você não teria mais os 6-5, como tem hoje. Na verdade, se é 6-5, então a situação é controvérsia até para a corte. Então, logo, prevalece o que o Congresso legislou, que é um colegiado maior. Né? Também é preciso não só criticar o Supremo, mas também identificar o que leva ele a ser tão protagonista hoje. E uma das coisas é que os partidos políticos chamam o Supremo diariamente a participar da política. Né? Há um instrumento constitucional que possibilita que partidos acionem a Suprema Corte. Então, o Randolph Rodrigues, por exemplo, ele aciona a Suprema Corte a cada derrota que ele tem num debate no Congresso. Todo dia tem uma ação da rede lá. E aí isso traz a Suprema Corte para o debate público, contamina a Suprema Corte, faz mal a ela, faz mal aos ministros, faz mal ao país. Então eu coloco ali que um partido pode ingressar com uma ação na Suprema Corte? Pode, desde que ele consiga o apoiamento de 1% do eleitorado. Isso significa que o partido vai ter que mobilizar as pessoas, ou seja, vai ter que ter uma causa de relevância social de verdade para ele poder chamar a Suprema Corte para o embate, não como é hoje. Isso ajuda a poupar. A Suprema Corte tem que ser respeitada quando ela decidir, porque ela é a pacificadora do nosso pacto social, que é a Constituição, quando há conflito sobre esse pacto. Então ela tem que ter respeitabilidade. Quando decidiu, decidiu. Hoje qualquer decisão deles é altamente contestada, porque já há uma avaliação prévia da população sobre posições de ministro, porque eles se tornaram estrelas do debate político. Isso não é apropriado. Em nenhum país isso ocorre. Isso é um caso único na história humana o que ocorre no Brasil. Temos uma Suprema Corte tão protagonista, tão poderosa, e com ministros que são atores do debate público diário. Eu desafio qualquer um que estiver nos ouvindo a acessar um site de um jornal estrangeiro, seja o New York Times, um jornal alemão, Le Monde Diplomatique, francês, o que quiser, você não vai encontrar nesse noticiário o espaço, nem um décimo, dedicado à Suprema Corte dos respectivos países, o que nós temos aqui hoje. Juiz comentando frase de um e de outro, fazendo live com o Felipe Neto, o outro fazendo live com o deputado do PCdoB. Aí se negam aí ao Senado, ou seja, porque o Senado não se dá mais o respeito. São convidados a participar no Senado, que faz o controle. Hein? O Senado é a casa que pode avaliar se um ministro cometeu um crime de responsabilidade ou não. E eles não estão nem aí para o Senado, não vão lá. Outro dia teve uma comissão onde havia convite para o ministro não foi e no mesmo dia estava fazendo live sobre fake news com uma seccional da OAB aí, no mesmo horário.
Certo. E essas são, né, as questões que você pretende levar para discutir dentro do Senado. E quais são os grandes projetos que você acha que vão ser discutidos, né, a partir do ano que vem? Afinal, está dentro do Congresso, sabe bem o que está para, né, para ser discutido aí nos próximos anos. Algumas pautas, as próprias reformas, como já citou, inclusive. E qual o seu posicionamento em relação a elas? Sim. Temos aí reforma tributária, temos reforma política, enfim, os assuntos que você, né, pretende batalhar aí.
Essas reformas são todas necessárias, né? Tanto a tributária quanto a política, como a administrativa. Né? Elas, claro, acabam entrando em foco dependendo de um critério de oportunidade ou de convergência ali dos atores. A reforma política, é óbvio que eu defendo uma reforma política, mas não como o Gilmar Mendes quer, que é um semipresidencialismo, uma aberração que eles inventaram em Lisboa. Eu não quero isso. Se tiver que mudar forma, o sistema de governo, que seja com consulta popular, as pessoas escolherem, tem que haver legitimidade nisso, e eu defendo um sistema parlamentarista. Tá? Não como é hoje. Nós temos um presidencialismo direto. Eu quero um sistema parlamentarista. porque assim o parlamento ele é parte do governo, ele tem responsabilidade, isso é uma mudança substancial. Olha o papel das nossas oposições hoje. Elas não fazem oposição ao governo, elas fazem sabotagem, não debate. Se o governo quer uma proposta da reforma da Previdência, elas não vão nem olhar se aquilo é necessário. A oposição já vai ser contra, porque tem que sabotar o governo. É assim. O PT age assim e o outro provavelmente agiria assim se fosse o governo do PT. Tá? Num sistema parlamentarista não dá para ser assim. Porque se não houver acordo sobre as pautas que norteiam o governo, por exemplo, é preciso reformar. Está aqui, ó, a conta chegou, não dá mais. O parlamento tem que aprovar. Do contrário, o presidente ou o monarca, dependendo do tipo de parlamentarismo, ele dissolve o parlamento, todo mundo perde o mandato. Então todo mundo é corresponsável. Vai haver a divergência de ideias, o debate, mas dentro de uma banda de responsabilidade, porque todo mundo, por instinto de sobrevivência, não tem que sair fazer a campanha de novo, se reeleger novamente, eles têm que realizar. Né? Há objetivos que são comuns, que são os objetivos realmente da nação. Então eu acho um sistema muito mais apropriado, muito mais equilibrado, né? E que já tivemos isso no nosso país, né? O Império era um parlamentarismo monárquico, e acho que nos ajudaria muito. Nós temos um ambiente muito ruim assim, de relação governo e oposição no nosso parlamento. A reforma política seria interessante, mas ela é maior. Acho que a tributária seria até mais urgente e mais realizável.
Tá. Mais prática, inclusive para a população.
Mais de bem, exatamente. Uhum. Para execução imediata. Uhum. As reformas que a Câmara discutia antes, eu não simpatizava com nenhuma delas. Eu acho que elas olhavam para o modelo europeu. O modelo europeu não é adequado para nós. Aliás, não deu certo nem na Europa. Tá? A Europa só cai, ela é decadente. E não houvesse os centenas de milhões de turistas praticamente subsidiando a boa vida dos europeus, aquilo lá já teria caído de vez. Tá? Inovação, empreendedor do jovem, eles têm grandes dificuldades com isso. Um modelo tributário que a gente tem que olhar é o modelo americano, que é uma federação que inspirou a gente a ser uma federação, inclusive, né? Na nossa república, né? E do mesmo porte que a gente, inclusive. E, por incrível que pareça, quando começamos a discutir as reformas tributárias, eu fui procurar amparo acadêmico, porque eu tinha essa visão crítica sobre que direção nós estávamos tomando. Mas eu precisava ter amparo. Não é só sair da minha cabeça. Vamos ver os estudos, como faria, adaptação, transição, impactos, né, adequações às nossas particularidades. E não havia estudos nesse sentido. Nossa academia, praticamente inteira, eu vou dizer praticamente, porque eu não posso afirmar que eu corri toda a academia. Só olha para a Europa. E isso até motivou na FGV a se criar um grupo para olhar para o sistema americano e a gente trazer algumas coisas, e fruto desse relacionamento até resultou em alguns projetos que eu acabei apresentando. Mas o deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança acabou apresentando depois uma PEC que é mais nesse sentido, que é a PEC 7, que está sendo discutida na Câmara, tá? que bebe bastante nesse modelo, que eu acho que é um norte para a gente amadurecer e conseguir uma reforma tributária adequada, né? Que não só que não venha trazer elevação de impostos, que não cabe mais isso, mas que venha dar racionalidade nas coisas e manter as autonomias dos nossos entes federativos. Né? Os modelos que a gente via, eu não me entusiasmava com eles de jeito nenhum. E de qualquer forma, está havendo uma reforma tributária silenciosa dentro do atual modelo. O governo tem ancorado-se no aumento da arrecadação e está cortando os índices dos impostos já existentes. Né? É uma forma inteligente de reduzir essa carga tributária sem ter que enfrentar necessariamente as dificuldades que há no Congresso, porque o consenso é muito difícil. São muitos pontos que se modificam. Né? Por isso que todo governo fala, vou fazer uma reforma tributária, nunca acontece. Não é uma sacanagem. É porque alguém, você vai mexer com a situação de alguém que está cômoda, e esse alguém sempre se levanta. Engraçado que quando começou essa discussão, eu fui procurado por praticamente todos os setores produtivos. Todos os segmentos do setor produtivo. Né? E era sempre assim, olha, nós defendemos uma reforma tributária, mas no nosso caso, essa proposta vai ficar ruim. Eu falava, cara, não vai sair reforma. Falava isso publicamente, tem registrado, dizendo, não vai sair, porque eu sou procurado por todo mundo. Todo mundo fala que quer a reforma, mas não quer que mexa no dele, logo vai ser impossível mexer. Então, acho que a gente tem que ir para um lado que seduza mais os setores.
Tá certo. É, vamos falar um pouquinho, então, da campanha, né? A gente sabe que aqui no Paraná a gente vai ter uma disputa boa pelo Senado, né? Temos muitos candidatos. Vemos ali empatados Sérgio Moro, Álvaro Dias, e o seu nome chega logo na sequência. Como é que você enxerga essa disputa? Quais as dificuldades que você está enxergando? O que pretende apresentar ainda nesse período aí de campanha?
A disputa é boa, né? Estou disputando com nomes que são conhecidos por 100% da população, então é natural que eles tenham uma largada lá em cima. Hoje o grande debate, né? Aliás, o debate para o grande público, ele ainda não começou. Ele é um processo, né, da disputa eleitoral. Então se tem o Sérgio Moro, que é muito conhecido pelos espaços no noticiário que ele ocupou, seja como juiz da Lava Jato ou como depois ministro, e a sua controversa saída do governo e tantas outras atitudes pós deixar o governo Bolsonaro, o Álvaro Dias, que é praticamente uma figura do folclore político do Paraná. E eu não estou falando de forma pejorativa, não. Está aí há muito tempo, tem gerações, sim, que cresceram com o Álvaro presente. O Álvaro é candidato desde 68, ele está aí, ele é parte do imaginário. Então entendo muito tranquilamente a atual situação deles estarem ali pontuando da forma que estão, mas eu tenho ocupado um espaço também, e acho que já, segundo as pesquisas, aponta um crescimento, já estamos num tamanho que eu acho bem interessante para uma largada, para eu poder me expor, para as pessoas poderem vir pesquisar a respeito, quem que é o Paulo, e o que elas encontrarem, tomarem as suas decisões, né? Conto com apoios que são apoios robustos, declarados. O governador Ratinho Júnior declarou voto em mim. O presidente Bolsonaro tem declarado apoio a mim. E isso ajuda muito as pessoas, porque as pessoas vão se identificar, né? Olha, se o Ratinho defende tais coisas. Elas imaginam, tem ele num determinado conceito. Se ele está com o Paulo, talvez ele esteja envolvido, quem é o Paulo. O presidente Bolsonaro é a mesma coisa. Então facilita, eu acho que induz o eleitor a saber, a buscar saber quem é, e eu tenho certeza que o que ele procurar, ele vai encontrar algo consistente.
Certo, exatamente isso que eu queria que você avaliasse, esse apoio, né, declarado então do governador e do presidente em relação à sua candidatura, né?
Então isso é importante, porque gera identidade. Veja, eu defendo, além de ser um deputado que defendeu o governo Bolsonaro e que é um deputado da base do governo Bolsonaro, eu defendo teses que o presidente Bolsonaro defende muito antes de eu pensar em ser candidato. Direito ao porte de arma para um cidadão de bem preparado. Eu defendo esse direito há muito tempo, há mais de 10 anos, sei lá, 12, 15 anos, né? Publicamente falando, né? Defender do referendo de 2005. Né? Privatizações de estatais que o governo vem praticando dentro da realidade política que o permite fazer. Eu faço isso há muito tempo. A defesa da vida, eu combato radicalmente as teses que venham defender o aborto, e isso não é um mero oportunismo eleitoral, isso faz parte de mim. Então, o eleitor que hoje entende isso, e porque ele acompanha o presidente, por exemplo, quando ele for procurar quem é o Paulo, ele vai encontrar essas defesas, esses posicionamentos de forma consistente também, né? Então, é um apoio que tende a se converter, pode ter um grande potencial de se converter em voto.
E que você considera bastante coerente com a tua trajetória.
Totalmente,
isso, né?
Totalmente, é isso que eu sou. Não gosto, pô, paciência, é o que eu sou. Tá? Há um monte de gente aí se apresentando de forma diferente, isso é o que eu sou.
Exato. A gente também sabe que você veio da comunicação, né? Somos aí colegas de profissão, inclusive. É também um candidato jovem. Isso facilita lidar com uma campanha que também tem bastante força nos meios digitais?
É uma realidade, né? Os meios digitais.
É uma dificuldade, como está sendo para todo mundo.
Não, acho que porque assim, hoje existem profissionais super competentes disso também. Os candidatos que têm dinheiro vão, contratam esses profissionais e ajudam, assim. E eu fui praticamente pioneiro em redes sociais, né, em eleição. Em 2014, quase ninguém acreditava nisso. E eu fiz a minha campanha praticamente através da minha página do Facebook, que é a única coisa que eu tinha. Eu não tinha nenhum outro meio para fazer campanha. Mas de lá para cá as coisas mudaram muito, né? E aí eu estou um tanto ultrapassado, estou um dinossaurinho nesse negócio. Hoje tem a rede mais popular aí entre a molecada, TikTok. Pô, eu não vou fazer dancinha, na boa. Não vou fazer dancinha, não, eu não consigo. É feio se eu fizer. Não vai dar. Então, já tem essa dificuldade. O próprio Instagram, eu já não me sinto tão à vontade. Porque a minha aparição, vamos dizer assim, no debate público, né, era aquele período que o PT tinha lá 90% de aprovação, 2010, 2011 e tal. E eu combatia isso e as teses eram totalmente contrárias. Então, era muito difícil. Então, eu me poupava muito pessoalmente. Eu expunha o que eu pensava, mas a minha vida pessoal, eu sempre fui muito contido. E tudo bem, aquilo, isso funcionava. Mas o Instagram vem ao contrário. O Instagram quer que você se exponha pessoalmente. Mas a minha cultura de exposição não é a de se expor pessoalmente. E aí eu já tenho alguma dificuldade ali. Aí depois vem o TikTok, que a cultura do TikTok é ser ridículo. Aí eu tenho dificuldade mesmo.
Mas o que, que a comunicação te ajuda, então? No seu discurso, na sua forma de se apresentar?
Acho que ajuda a você... Eu não tenho medo de expor o que eu penso, da reação que vai gerar. Tal. Eu não estou nem aí para isso. E porque eu fui construindo isso e fui expondo. Então, a porrada que tinha que tomar, já tomei. Porrada que vem para tomar, não, tá, já tem calo aqui mesmo. Eu entendo que o papel que a gente escolheu, tanto como jornalista ou não, o papel que você exerce hoje, ou como eu hoje, mandatário, candidato, você tem que bancar a tua posição e acabou. Eu acho que a comunicação me ajudou a ter essa convicção e não ter medo de enfrentar o debate, não ter medo do microfone, não ter medo da câmera, não ter medo de enfrentar essas situações. Eu acho que ajuda nesse sentido. Assim. E claro, né, a gente tem a responsabilidade de tentar entender a sociedade, essas coisas todas são um exercício que te leva a estudar também, a ter uma sensibilidade e compreensão de processos históricos. Então, por isso que talvez eu, como parlamentar, seja um reformista, né? Não seja o cara que necessariamente apresenta um projeto de lei a cada notícia que sai no jornal.
Certo. Paulo, você presidiu a comissão da PEC do voto impresso, né?
Uhum.
A proposta acabou sendo derrotada no plenário da Câmara, né? Como é que é a sua posição sobre o tema hoje? Você acredita que botar em xeque a votação eletrônica que a gente tem, né? Já demonstrou ser confiável, enfim, a gente tem essa discussão aí acontecendo no Brasil já há alguns anos. Mas você acha que isso causa instabilidade nesse momento de eleição, você concorrendo ao pleito? Como é que você está se posicionando em relação a isso hoje?
A minha posição é a mesma desde sempre com esse negócio do voto eletrônico. Eu acho que o primeiro registro público da minha posição sobre isso deve ser de 2012. Deve estar no YouTube aí. Eu sempre fui crítico da adoção do sistema eletrônico, tá? Não por ter fraude, eu nunca falei em fraude. É que eu acho que ele tem que ser compreensível para o mais simples dos homens e não pode ter hipótese de alguém desconfiar dele e você não demonstrar que a desconfiança não faz sentido. Como é na maioria dos países. A Corte Constitucional da Alemanha, em 2009, determinou, esse voto, como é no Brasil, não citou o Brasil, mas o voto só com registro eletrônico, ele é inconstitucional. Lá é inconstitucional. Por quê? Porque ele não é inteligível para todo mundo. É a democracia, o cara tem que confiar que a escolha dele foi respeitada. Então, se alguém tiver uma desconfiança e ela tiver algum fundamento, ou, sei lá, por alguma razão, ou um fenômeno de massas, ou uma parcela da população estiver com desconfiança, pera lá, então vamos abrir aqui, fazer o escrutínio publicamente, está demonstrado, fiquem quietos, vocês estão falando besteira, estamos juntos, tudo foi bem escolhido. É esse o meu ponto. É um ponto, eu quero um sistema de muito mais pacificação social em caso de haver desconfiança do que o nosso, que, ok, é uma confiança por obscuridade. Eu ouvi isso de um engenheiro no debate da comissão do voto impresso, tá? Então, a minha postura sempre foi essa, de leitura social do problema. Eu nunca...
Não é uma dúvida em relação ao sistema.
Não, porque, veja, dúvida é uma situação humana.
Certo.
A pessoa pode ter dúvida. Uhum. A gente fala, o Barroso fala, todo mundo fala, o sistema se mostrou confiável. Confiança é algo pessoal. É confiável para você, é confiável para mim, é confiável para o outro ali não é. Se ele é uma parte marginal, nós não estamos diante de um problema. Mas se começa a se ampliar na sociedade, pô, nós temos um problema. Então não é porque você tem uma posição política A ou B, você vai fechar os olhos para isso ou simplesmente querer sufocar, que é o que infelizmente está acontecendo no Brasil. As pessoas não estão enxergando e respeitando o movimento da sociedade. Está crescendo, tem uma parcela significativa que está com desconfiança, e eu acho que a gente tinha que olhar para essa parcela e dar uma resposta a ela. Só isso. O TSE fez disso um cavalo de batalha. E isso já era uma percepção da Câmara. A Câmara, os deputados, o Congresso aprovou já uma legislação que previa um comprovante físico depositado automaticamente na urna. Então, aprovou por unanimidade, em 2015. Então, não era esse assunto que se tornou sinônimo de se você é vermelho ou azul. Eu acho lamentável que tenha chegado nesse estado.
Certo. Mas pretende manter essa posição caso esse assunto continue.
A minha leitura. Isso não muda. O sistema com voto exclusivamente registrado exclusivamente de forma eletrônica, ele é adotado no Brasil, Bangladesh e Butão. Essa não é uma discussão só nossa. Vários países tiveram essa discussão e sempre optaram por onde eles poderiam demonstrar. Os caras, não, a internet conecta com a corte, então o Brasil inteiro é a sede da corte, então eu vou colocar aqui um inquérito. E o presidente do inquérito, ele é a suposta vítima, ele é o investigador, ele vai ser o juiz depois. Que aberração é essa?
Certo.
Me espanta a OAB, juristas, verem isso e acharem que está tudo certo, por conveniência, né? Porque os caras que estão envolvidos lá são as vítimas que convêm no momento.
Certo, Paulo. E assim, para a gente encerrar aí a nossa conversa, eu estou fazendo essa pergunta sempre para todos os candidatos, né? Qual que é o papel do senador e dos partidos nesse cenário político atual de polarização, na sua opinião?
O cenário de polarização não é um problema. Eu acho que o Brasil está ficando normal politicamente. O mundo é assim mesmo. Você tem um campo mais progressista, um campo mais conservador, e a tensão é essa. A função dos parlamentares é representar esses campos, conforme eles forem eleitos por esses campos. Não vejo nenhum problema com isso. O que a gente não pode é deixar de respeitar as pessoas, que tolher a liberdade de expressão delas, porque você discorda delas. Eu estou vendo um campo ser ameaçado com isso. Grupo de WhatsApp hoje, de tiozão aí do Zap, sofreu busca e apreensão. Gente sofrendo busca e apreensão porque falou uma besteira num grupo de WhatsApp. Enquanto eu vejo o parlamentar do PT, tá no YouTube. Digitem aí, Vadida, Musso, fechar STF. Você vai encontrar o parlamentar do PT defendendo o fechamento do STF dentro da Câmara e não acontece nada com ele. Eu não quero isso. Eu quero liberdade de expressão para todo mundo, segurança jurídica para todo mundo. E é isso que eu vou buscar no Senado. E o papel de senador é exatamente isso. Zelar pelas garantias constitucionais das pessoas, antes de qualquer outra coisa.
Tá certo, Paulo. Agradeço muito a sua participação. Uma boa sorte aí na campanha e na jornada aí pela frente.
Ok, eu que agradeço. Obrigado.
E a gente volta aqui com mais entrevistas com os principais candidatos ao Senado do Paraná. Até a próxima.